sublime graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, e a infeliz salvou. Eu cego fui, mas Deus abençoe cada um nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos aqui no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E Deus sempre tem ordenado a sua bênção em cada reunião, dessas nossas reuniões especiais que tivemos desde quarta até hoje. Temos visto cada reunião a presença e a glória do Senhor. E cremos pela fé que nessa manhã, certamente que o Senhor tem uma porção também da sua graça e da sua glória. Como nós temos pessoas que ficam assistindo pela internet e também por causa das gravações que nós fazemos, e essas gravações em CD e DVD, elas rodam uma parte do mundo, né? Então, temos interesse muito grande em trazer a luz de toda a compreensão da palavra de Deus para que os filhos de Deus ou as pessoas que desejam as coisas de Deus possam alcançar a revelação da palavra de Deus, né? Nessa manhã, eu quero tomar uma palavra de Deus, que é uma série que nós vamos falar, e hoje vamos falar o tema Sai dela, povo meu, parte 2, e o contexto é onde está edificada a verdadeira igreja. Você gostaria de saber aonde está edificada a verdadeira igreja? Você gostaria mesmo? Você não sabe onde ela está edificada? Sabe ou não? Bem, se não sabe, tu vai ficar sabendo, né? E eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse capítulo 18 e versículo 4, para nossa meditação aqui nessa manhã. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Oramos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, queremos nessa manhã te rogar, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, para que cada filho e filha de Deus possa desfrutar da bênção, da Tua presença, a bênção da Tua palavra, que eles possam alcançar a bênção em cada coração. Querido Deus e Pai, toma, Senhor, cada vida e toma o controle desse culto e fala aos nossos corações, pois nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Você ainda pode dizer graças a Deus? É, pô, irmão, ali está bom, né? Agora vamos dizer para Deus, graças a Deus. É assim que Deus gosta de ouvir, né? Pedir para o irmão, se puder, levantar um pouquinho a coisa, o microfone dos retornos. Os irmãos podem sentar no nome de Jesus. Eu quero hoje abordar algo bem profundo acerca das Escrituras em relação ao pecado denominacional e religioso. É uma coisa, eu quero mostrar para você, aqui que a Bíblia diz, qual é o pecado, quer dizer, na verdade é um só, mas qual é o pecado da grande prostituta e qual é o pecado das suas filhas, as meretrizes, meretrizes são as religiões, né? A grande prostituta representa a maior igreja do mundo. Você sabe qual é a maior igreja do mundo? Ou pelo amém, eu acho que ninguém sabe. Hã? Qual é a maior igreja do mundo? Meu Deus do céu. É a nossa aqui, né? É? É a nossa? Não é. Qual é, então? Ah, amém. E as meretrizes representam as igrejas protestantes e pentecostais em geral. Né? E qual é o pecado dessas igrejas? Qual é o pecado que a Bíblia diz, saia de lá porque eles estão pecando? Saia de lá para que você não venha ser cúmplice do seu pecado? Qual o seu pecado? A incredulidade na palavra de Deus. Né? São igrejas que anunciam grande parte da palavra. Bastante, outras poucas, mas todas anunciam. Porém, não toda a verdade. Né? Ou seja, acrescentam, veja, colocam coisas ou tiram coisas da Bíblia Sagrada. Esse é o problema. Né? Você olha para um santo... Aí, padre, um santo pastor, né, são pessoas boníssimas. Tu não vê eles pecarem nada. Tu não vê eles roubar, tu não vê eles fazer nada que a sociedade diz que é feio. Né? Aleluia. Mas a Bíblia diz que eles são terrivelmente pecadores. Esse é o assunto. Porque se nós ir pelo contexto da bondade... Todos serão salvos. Eu tenho visto muito essas pregações, que Deus e amor e o perdão cobre tudo. Até um irmão perguntou para mim, disse, ah, irmão, o perdão cobre, irmão, não crê no perdão, no sacrifício, está lá para perdoar todos os pecados. Eu creio, irmão, mas eu vou fazer uma pergunta para o irmão. Seu sacrifício cobre tudo e o perdão cobre tudo, me diga, quem irá ao inferno? Aí ele disse, possivelmente ninguém, mas a Bíblia diz que a maioria vai, então o que que tem? O sacrifício não está conseguindo fazer a coisa? É que não é dessa forma que é aplicado, né? No livro de Provérbios, capítulo 30, versos 5 e 6, diz, toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescente às suas palavras. Para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, acrescentar é fazer a pessoa está fazendo uma mentira, acrescentando ou diminuindo também. Então, qualquer coisa que é acrescentada, isso é uma mentira. E o que é tirado, logicamente, também é. Né? E toda mentira... Ela só tem uma fonte, a mentira vem do diabo. No livro de São João 8:44, quando Jesus estava confrontando com os pastores daqueles dias, porque já havia igrejas enormes naquele dia, Só o templo de Salomão parece que ali tinha mais de 5 mil membros. Por baixo, 5 mil ou 10 mil, uma coisa assim, né? Então era uma igreja enorme, né? E Jesus falou com os líderes daquelas igrejas. E disse: vocês são do diabo. Uau, que ofensa a um pastor de uma igreja tão grande. Eu penso que quem era membro do Templo de Salomão era orgulhoso, né? Isso aqui era uma sala do templo. Essa nossa igreja aqui era uma salinha. Talvez a sala do choro, né? Que era enorme aquele tabernáculo lá. Né? Aleluia. Era quase uma quadra inteira o templo, né? Então as pessoas se orgulhavam de estar lá. E lá era pregada a palavra, lá era anunciado o evangelho, né? Vamos dizer, a palavra de Deus, né? No entanto, Jesus disse que aqueles líderes eram do diabo. Então aqui diz São João 8:44: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, logicamente, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, acrescentando alguma coisa na palavra, ali já está o diabo, o pai da mentira, né? Logicamente, tirando também é, porque ele vai estar desfigurando uma verdade, né? Agora, Jesus disse que eles eram do diabo e eles estavam mentindo ao povo. Eles estavam dizendo para o povo uma coisa que não era verdade. Por isso Jesus disse e veio e disse: eu sou a verdade. E vocês saiam daí, porque eles estão mentindo. Que coisa séria. Ah. Aleluia. Que coisa séria é isso. Mas qual era a mentira deles? Ah. Eles estavam mentindo. Oh. E ele continua falando aqui: mas por que vos digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado, incredulidade, né? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutai, porque não sois de Deus. Então veja que coisa séria. Quando a pessoa não ouve a palavra, não é que ela não escuta, ela pode até escutar, mas não ouve, quer dizer, ela não aceita aquilo. Então isso mostra que essa pessoa não é de Deus. Jesus disse para eles: vocês não são. Eu estou falando a verdade, vocês estão indo contra essa verdade. Vocês estão rechaçando, vocês estão combatendo. Vocês até querem me matar por causa disso. Veja, porque vocês não aceitam a verdade, né? Então, esses mesmos líderes, né? Em Mateus diz, onde diz assim, 15, 9 de Mateus, diz: mas em vão me adoram. As pessoas estavam indo na igreja, adorando, que nem vocês vieram aqui adorar a Deus, não vieram? Hã? E diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos 7, 7 diz: em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Quer dizer, aquilo que eles acharam que era certo. E colocaram: essa é a doutrina da nossa igreja, porque nós é assim, né? E então as pessoas estavam adorando, indo adorar. Agora veja bem, aí está a chave do problema, né? Adoração, qualquer tipo de adoração, a adoração das igrejas que nós estamos lendo aqui de Apocalipse, Ela é em vão, né? Porque ali está o quê? A mentira do diabo. Seus ensinamentos não são os ensinamentos de Deus, porém são conjecturas, ideias humanas, acrescentando ou diminuindo alguma coisa da palavra de Deus. E toda adoração a Deus é em vão quando se baseia em ensinamentos errados. Veja bem, você pode ser o crente mais abençoado do mundo, porém, se a sua adoração, a tua maneira de vir adorar, vem sob uma condição de algum ensinamento errado, essa adoração é uma adoração errada. Deus não vai aceitar. Ela é em vão. Todo teu esforço é em vão. Aleluia. Por mais sincero que a pessoa seja, não é válida a sua adoração. Não é recebido a sua adoração. Caim fez uma adoração muito sincera e bastante escriturística, porém deslocada, uma escritura deslocada, uma escritura não colocada exatamente no tempo ou na forma correta. Era uma adoração linda, porém não foi aceita. Então foi uma adoração em vão. Aleluia. E quando a adoração ela não é aceita, né? Quando Deus não aceita, quem recebe essa adoração? Se é uma adoração errada, Deus não está aceitando. Então, quem está aceitando? Apocalipse 13, 8 diz: e adoraram esse poder religioso, né? Todos os que habitam na terra, sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, veja, irmão. Hoje você pode observar, como naqueles dias, e a Bíblia aponta para hoje também, há uma adoração enorme a Satanás. Em nome de Cristo estão adorando a Satanás. Em nome da Bíblia, em nome da igreja. Porém, a adoração está errada porque não está baseada na verdade da palavra de Deus. Então, é muito fácil uma pessoa adorar o diabo, né? Adorar. O diabo é adorar a Deus fora da revelação da palavra. Quer dizer, a pessoa vem aqui, aleluia, glória a Deus, mas a sua revelação não é uma revelação genuína. Em que consiste a adoração? Vocês que vêm adorar, em que consiste a adoração? Eu acho que eu coloquei ali. Adoração consiste em respeito, reverência e obediência. Então você vem uma igreja e eles apresentam um tipo de ensinamento. E aí você tem respeito por aquilo. Lógico, você já está reverenciando aquilo e logo você obedece àquela doutrina. Então isso é uma adoração. Não é gritar, aleluia, 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 estou adorando, aleluia. Não, não é isso aí. Adoração é respeito. Você respeita aquele ensinamento. Você reverencia, não, esse é um ensinamento santo, é um ensinamento, né? Eu vou guardar esse ensinamento, respeitar, e você vai obedecê-lo, obedecer. Então a tua adoração está completa. Então você está reverenciando e obedecendo uma doutrina errada, a tua adoração já é ao Satã, né? Não é a Deus. Fácil adorar o diabo, não é? Sim ou não? Vocês estão aí? É muito simples, né? Louvado seja Deus, né? Jesus disse: edificam as suas casas na areia, né? Não na sólida palavra de Deus. Veja, Jesus diz, Mateus 7, 26, diz: aquele que ouve as minhas palavras, não é a que escuta. Você pode escutar. Ouvir é prestar um pouco de atenção. Dar um pouco de atenção, ou dar uma certa credibilidade. Veja, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vai cair a casa, né? Vai cair a casa. Então, esse sistema denominacional, religioso, mundial, seja lá onde for, eles estão edificados em algo que não é a rocha, é a areia. São pedaços. O que é areia? Areia são pedaços da rocha. São pedaços da palavra. Toda denominação tem vários pedacinhos da palavra. Tem um torrãozinho de Jesus é amor, Deus é amor, né? Tem um pedacinho de grão que Jesus cura, né? Tudo cheio de areia, né? Tudo areia, né? São escrituras. Mas é areia, não é uma sólida rocha, uma consistência, porque a rocha é a revelação plena da palavra de Deus, né? Então, tudo que não é escriturístico, aleluia, não provém de Deus, né? Então, vamos ver o nosso tema hoje. O nosso tema é: Sai dela, povo meu. E onde está edificada a verdadeira igreja? A verdadeira igreja está edificada aqui em Mateus 16, 13. Vamos ler. Acho que ele vai colocar ali, né? Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é o João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Deus vivo. Como é que está escrito ali? Tu és o Cristo, o Pai Todo-Poderoso. É isso? Como está ali? O filho de quem? Agora veja, isso Pedro disse. Pedro é um cara errado, né? Não vivia dizendo coisa errada. Vamos continuar a leitura. É o que eles dizem. Pedro não sabia de nada, né? E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas eu, o Deus forte, te revelou. Foi isso? Quem revelou para ele? Mas meu Pai que está aqui comigo, aqui. Está onde? Tem pessoas que dizem que isso é mentira. Que Jesus mentiu. Olha aí onde está o demônio, né? Pois bem, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa coisa aí, sobre essa coisa que você ouviu, que eu sou filho do Deus vivo, sobre essa revelação, que é uma pedra, não é areia, é a pedra, edificarei ou construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja ou esta pedra. Veja. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Agora veja, a igreja do Senhor, vocês creem que a igreja do Senhor está por aqui? Ela está edificada sobre algo que as portas do inferno não podem contra essa edificação. Não pode ir contra essa construção. Ou não prevalece contra essa edificação. Né? Aleluia. Agora, as portas do inferno, logicamente, vêm da parte daquele que é o pai da mentira. Né? Quem é o pai da mentira? O diabo. A Bíblia diz, o diabo é o pai da mentira. Então, as portas do inferno não é as portas do céu. Você crê que as portas do céu é as portas do inferno? Então, vem do diabo, né? E onde está estabelecida a mentira? Hã? Nas igrejas, que professam ser de Deus, porém ensinam preceitos de homens, doutrinas de homem. Eles têm uma ideia que é assim e vão ensinando. Então, ali está estabelecida a mentira. Logicamente, não é a porta do céu. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Agora, Cristo é o Filho do Deus vivo, é a revelação da palavra. Veja bem, então uma igreja, ou um grupo, ou uma pessoa que coloca algo que não é a palavra, ali está uma porta. Por isso ele botou no plural, as portas, porque são muitas, né? Mas só tem uma para o céu, eu sou as, ele não disse eu sou as portas, ele disse eu sou a porta. Cristo é uma porta só. Aleluia. Então, essas portas são as denominações, não importa se ele é católico, protestante, espírita ou da mensagem. Qualquer denominação é uma porta do inferno. Só um caminho largo e a porta larga, quando essa denominação não está firmada na verdade bíblica. Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, veja, é uma porta larga, uma porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, há milhões entrando por aí, milhões de crentes, milhões de pessoas, porque é uma porta larga, não está fundamentada na palavra original. Tá? Aleluia. E o que é o caminho da perdição? Perdição é o inferno, ou o lago de fogo, ou a destruição, né? São portas abertas para o inferno. Normalmente a gente pensa que porta aberta para o inferno é o bailão. Também é uma portinha, mas nós estamos entrando aqui no contexto do engano. Quem está no bailão sabe que vai para o inferno mesmo, não precisa nem botar placa aqui, a porta do inferno, ele sabe que é, né? Mas na igreja, diz a porta do céu, e é mentira, uma porta do inferno. Mentindo sobre a palavra de Deus, mentindo lá, né? Então Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é a porta, né? Lucas 13, 24 diz assim, ó: porfiai, né, ou escolha, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar aí e não poderão entrar. Então muitos estão tentando entrar e não poderão. Você está tentando entrar na porta estreita? Está, irmão? Cuidado, você pode não poder entrar. Não é assim que está escrito? Está ali, né? Não poderão entrar. Estão procurando entrar. Nós temos uma igreja grande. Agora nossa igreja é a maior do Brasil e do mundo, da América. Vamos lá, agora vamos entrar, agora vamos entrar. E não entrarão. Não poderão. Então, as portas do inferno, as portas dessas igrejas, não vão prevalecer diante da verdade de Deus. Tá? Agora, o pecado é algo que não é escriturístico, ou é não escriturístico, né? Ou não cumprir aquilo que é escriturístico, é incredulidade, né? Agora, vamos ver um dos maiores pecados das denominações religiosas, que é a incredulidade, mas eu quero mostrar um ponto muito fininho, que nós já ouvimos aqui várias coisas sobre isso, mas porém eu quero trazer dentro de uma linha bem clara para você, né? A maioria das igrejas, né? A maioria das igrejas no mundo creem em um Deus formado por três pessoas, a qual nós conhecemos, ou é ouvido falar, como a Santíssima Trindade. Né? Um Deus com três pessoas. Né? Onde Deus, existe o Deus Pai, existe o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esse é o contexto da maioria das igrejas. A Santíssima Trindade. Três pessoas, aleluia, formando um Deus, né? Ou três deuses formando a Santíssima Trindade, vamos dizer. Porque eles dizem que Deus Pai é um Deus, o Deus Filho é outro e o Deus Espírito Santo é outro, né? No entanto, a Bíblia diz que há um só Deus, nunca disse que há três pessoas, há um só Deus. Então isso é um pecado, porque isso é um paganismo, fazendo de Deus três pessoas. Quando a Bíblia de Gênesis Apocalipse fala de um único Deus. Um único Deus. Há um só Deus. Né? Não um Deus Filho também, um Deus Espírito Santo. Né? Então, eles colocam o Filho de Deus como sendo um Deus também, né? Porém, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus tem um Deus. Se ele tem um Deus, ele não é Deus, não pode ser Deus. Porque lá em Efésios 1:17 diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, então, o nosso Senhor Jesus Cristo, tem um Deus. Não diz o Senhor Jesus Cristo é o Deus, não diz. Diz o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O qual é o Pai da glória, né? E vos dê seu conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação. Que Deus nos conceda essa sabedoria e revelação, né? É o Pai de Jesus, conceda isso para nós. São João 20:17, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos. E diz-lhe que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, veja, o Deus de Jesus Cristo, aqui ele está falando que ele tem um Deus. E o Deus de Jesus Cristo também é o nosso Deus, correto? É ou não é? É. Então Jesus não é Deus, como também nós não somos Deus. Porque se Jesus é um Deus na Santíssima Trindade, nós também deveríamos ser. Porque ele está dizendo uma coisa, que ele tem um Deus e que é o mesmo Deus nosso. Qual a diferença entre eles e nós, né? Entre Jesus e nós? Não há diferença. Ele é o nosso irmão. Veja, diga-me, vai para meus irmãos. Se Jesus é meu irmão, como ele vai ser meu pai? Oh, meu irmão, agora eu vou te adotar como meu pai. Não é possível, né? Jesus é o nosso irmão. E tem pessoas que têm a capacidade de dizer que isso aí é mentira. Olha aí o diabo, não, isso é mentira. Jesus disse isso aí para enganar o povo. Eles fazem da Bíblia um livro de mentira. Você crê que Jesus, aleluia, é o nosso irmão, irmão? Você crê que ele tem um Deus que é o Pai? Que é o mesmo Deus nosso? Veja, aleluia. É isso a Bíblia. Então, temos isso aqui mostrando que o ensinamento trinitário está errado. Jesus não é Deus. Então, ele não faz parte da Santíssima Trindade, coisa nenhuma. Ele tem um Deus. Então está quebrada a Trindade aí, né? Também temos... Agora, os que ensinam o unicismo, né? Que é um ensinamento humano, que Deus, ele é Pai, e também, ao mesmo tempo, ele é Filho, e também é Espírito Santo. Né? Eles, o ensinamento unicista, ignora a existência do Filho de Deus, e fazem do Pai e do Filho e do Espírito Santo um ser somente. Agora eu quero mostrar para você, né, isso é anticristo. Negar a paternidade e a filiação é anticristo. Veja, 1 São João 2:22. São João, não sei se coloquei, mas deve ter 1 São João 2:22. Que diz: quem é mentiroso? Não é isso aí, mas tudo bem. 1 São João 2:22 diz: quem é mentiroso? Veja, está falando do diabo. Quem é que é o mentiroso? É o diabo. Então vamos ver, quem é mentiroso? O diabo. Então quem é esse mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então quem nega que Jesus é Cristo já é o diabo, tá? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Veja, estamos aqui mostrando onde está o mentiroso, onde está o diabo, né? O diabo é o anticristo, é o antipalavra. Ele nega, veja, Satanás nega. Ele nega, dentro do contexto unicista, ele nega o Pai separado do Filho e diz que são a mesma pessoa. Você crê na Bíblia, irmão? Aleluia. No livro de Romanos diz assim, 15:6, para que concordes uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui Paulo está confirmando aquilo que Mateus, que João disse aqui. Eu tenho um Deus, o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e meu vosso Deus. Então veja que Paulo está dizendo exatamente o que Jesus disse, dizendo em outras palavras que aquilo que Jesus disse é verdade. Ele diz, para que concordes com uma boca só, todos digam a mesma coisa, e glorifiquem a Deus e Pai de quem? Nosso, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Coríntios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Segundo Coríntios 11:31, o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, veja novamente, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Agora Paulo está dizendo, ele sabe que eu não estou mentindo, que Jesus tem um Deus e Pai. E eles estão dizendo, mentira de Pedro e de Paulo e dessa Bíblia. São anticristos, não querem aceitar a verdade. Então, esses são os ensinamentos da grande prostituta, das suas filhas pentecostais e protestantes, ou as igrejas que ensinam coisas e negam as escrituras. Então, onde está edificada a igreja? Veja, está edificada nisso. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ah? E quem te disse isso, Pedro, não foi a tua inteligência fora do comum. Foi meu Pai que está lá no céu, te revelou isso agora. Como Jesus estaria mentindo, dizendo que ele tinha um pai, se ele não tinha, se ele era o mesmo pai, ele era pai dele mesmo. E sobre isso edificarei a minha igreja. Veja, João diz também algo, 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, esta verdade aqui. Aleluia. Veja que o nosso irmão, reverendo Brana, nos diz sobre essas coisas. Na mensagem A Maneira de um Verdadeiro Profeta, 7:2, ele diz, uma parte, né? E se você disser qualquer coisa contrária a essa palavra, você não é um mensageiro de Deus, não é um pregador de Deus. Você é um mensageiro do pacto de alguma denominação ou de alguma teoria. Ou qualquer coisa contrária. Ah, eu estou dizendo que o pai e o filho é a mesmíssima coisa, quando a Bíblia diz que não. Na sempre presente Água da Rocha, 169. E então, se você ficar contrário à palavra, aquele espírito em você vai contrário ao que a palavra diz, então isso não é o Espírito Santo. É o diabo personificando o Espírito Santo. Oh, aleluia! Você pode dizer graças a Deus até aqui, irmão? Veja, a coisa é muito fina. Aleluia. Nós dizemos assim, o sistema denominacional vai para o inferno. Por quê? Ah, porque eles não creem nas escrituras. Não é assim que as pessoas dizem? Dizem ou não? Mas nós, na mensagem, que também não cremos, iremos ao céu. Irão? Não tem diferença nenhuma, se descreu, vai todos para o mesmo lugar. Não interessa, tem um rótulo, mensagem. Ah, mensagem, não, irmão. Mas as igrejas usam o rótulo, Cristo, Jesus, não é isso? Da mensagem, mensagem. Mas nega a mensagem, nega a Bíblia. Tu negar a Bíblia é um anticristo. Eu já vi asneira tantas, que as pessoas, não, agora eu não sigo mais a Bíblia. É o espírito católico. Católico não segue a Bíblia, segue o que o Santo Padre diz. Não Não é assim? Vocês são católicos, vocês sabem que é o que o padre diz, não o que a Bíblia diz. Não, a Bíblia, não sei. Um livro tão velho, aí tem até pó. Aí tem, né? Nós agora temos outro ensinamento. As denominações também dizem, né? Então veja isso novamente. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E sobre isso edificarei a minha igreja. Né? Então era uma verdade espiritual de Deus. Deus revelando uma verdade. Revelando a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Tu és o Filho, não era, é, tu és o Filho de Deus. Ele continua sendo. Então era uma verdade espiritual. Veja aqui na mensagem, companheirismo através da reconciliação. Que o reverendo Brana fala, né? Jesus prometeu aos seus discípulos, vindo da montanha, e disse, que diz os homens que o Filho do Homem é? A uns diz que tu és Moisés, outros diz que tu és Elias, alguns diz que tu és Jeremias. Ele disse, quem dizem que eu sou? Pedro, parado ali, disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele disse, escute, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, pois não te revelou carne nem sangue, não tens aprendido isso em um seminário, não aprendeste isso de algum homem, nem de carne nem sangue, que tens te revelado isso, mas meu Pai que está no céu te tem revelado. Agora, a Igreja Católica diz, foi feito sob a confissão de Pedro. A Igreja Protestante disse que foi Cristo a rocha que ele havia edificado a sua igreja. Mas, se você nota, não foi em nenhum. Era uma verdade espiritual de Deus revelado a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que nenhum homem pode chamar a Jesus o Cristo só pelo Espírito Santo. Amém? E sobre essa rocha, ele disse, edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei minha igreja espiritual na verdade revelada. Qual verdade revelada? Qual? Qual verdade revelada? Entendeu? Qual verdade? Ela está construída, a igreja espiritual, sobre uma verdade. Qual verdade? Qual é a pedra de esquina? A pedra de esquina, qual é a verdade da pedra de esquina? Hã? Que Jesus é o Filho de Deus. Então, tudo que não está construído dessa forma, está errado. A Bíblia diz, sai daí. Você vai adorar um Deus? Errado. Não, mas eu estou... Está errado. Não está na igreja espiritual. Veja, não está de acordo com a palavra. A semente da serpente, 26. Ele disse, bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois a carne, nem o sangue não te revelou isso. Bem, isso não vem através de seminário. Isso não vem através de denominação, a carne nem o sangue te revelou isso. Você nunca aprendeu isso através de nenhuma escola de teologia. Mas meu Pai, o que está no céu, te revelou isso. Sobre essa rocha eu edificarei minha igreja. Essa é a rocha. Olha aí, qual rocha? E as portas do inferno não vão prevalecer, quer dizer, não vão vencer isso. Tá? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma revelação espiritual de quem ele é. Quem ele é? Igreja, quem ele é? Mais alto, eu não estou ouvindo. Quem ele é? Então, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Sobre o quê? Sobre o que ele vai edificar a igreja? Que Jesus é o Filho de Deus. E todos que edificam em outra coisa não são de Deus. São uma denominação católica, protestante, qualquer coisa, mas não são da igreja espiritual de Jesus Cristo. Estão compreendendo? divindade explicado. Ele edificou isso sobre a revelação espiritual de quem ele era. Quem ele era, a igreja, agora não é mais. É ou não é? Ah, aquele tempo ele era filho, agora não. Aí eles tiraram a pedra fundamental, o edifício vai cair. Ele era, agora não é mais. Vai cair a casa, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Veja, porque ele disse, bendito és tu, Simão Jonas, é, divindade explicada 1:7-4, né? Não te revelou. Diga, eu digo que tu és Simão e sobre essa rocha. Que rocha? A revelação. Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então veja, Jesus, o Filho de Deus, não Jesus, o Deus Filho. E nem Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Não. Jesus, o Filho de Deus. Veja, tá, vocês estão entendendo a colocação? Por você crer que Jesus é Deus, você está no mesmo patamar católico. Mesma coisa. Se você crê que Jesus é Deus, na concepção da Trindade, Jesus é a segunda pessoa. E no unicismo, Jesus é Deus, ignorando a existência do Filho de Deus. Ambos estão errados. As cinco identificações definidas da verdadeira Igreja de Deus Vivo, 1:4-3. Agora aqui se encontra Pedro com as chaves do reino. Em seu lado, as chaves para o Espírito Santo. Jesus disse, eu digo que tu és Pedro. E sob essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que é isso? Uma verdade espiritual revelada. Qual verdade, igreja, que está aqui? Qual verdade espiritual revelada? Qual verdade foi revelada aí? Está abaixo, irmão. Qual verdade? Ah, acho que uns 30% estão crendo. Qual verdade? Ah, agora estou vendo que vocês estão querendo compreender a coisa. Aleluia, louvado seja Deus. Né? Lá no livro de Efésios 2:20 diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Qual pedra, irmão? Que Jesus é o Filho de Deus. Veja bem, irmão. Por isso Paulo, depois que ele teve um encontro com aquela coluna de fogo no caminho de Damasco, dali para adiante ele mudou a pregação. Ele começou a dizer, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que eu encontrei lá no caminho de Damasco. Ai, ai. É, se ele tivesse tido uma revelação, porque eles estão em outras palavras, dizendo que Paulo negou a fé. Ele viu a coluna, em vez de dizer, o Deus que é só Jesus. Ele disse, o Deus e Pai de Jesus. Olha, esse homem ficou cego. Estava olhando uma coisa e está dizendo outra coisa. Não, ele está dizendo a coisa certa. Jesus, a igreja edificada sobre essa verdade, logo veio o fundamento dos apóstolos e profetas, todos recheados ou colocando o fundamento sobre essa verdade. Né? 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo, logicamente o Filho de Deus. Lucas 20:10, mas ele olhando para ele disse, que é isso? Pois que está escrito, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Os edificadores são os construtores de igrejas. Né? São os que são os que edificam igrejas, são os líderes de igreja, são os pastores, o padre, lá o que quer que seja. Né? A pedra que os edificadores reprovaram, qual pedra? Eles reprovaram a pedra, a revelação de que Jesus é quem? Eles rejeitaram isso. Não, Jesus é o Deus Filho. Ou Jesus, ele é tanto pai como filho. Negam que há um pai e um filho separado. Então, sobre essa verdade está edificada a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E a própria vida eterna está baseada nisso. Veja, São João 17, 13 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem tu enviaste. Vocês creem assim? Veja, aí está a vida eterna, bem aí. Vamos ler todos juntos aí no quadro? Vamos todos juntos ler. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas vamos ver outra escritura, São João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Não diz que aquele que crê em Deus Pai ou no Espírito Santo, mas aquele que crê no Filho tem vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja como é tremendo isso. Não, irmão, eu não creio assim. Vamos ler junto ali. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Vamos todos juntos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Isso é a Bíblia, irmão. Nós vamos continuar. Mas aquele que não crê, vamos lá. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vocês querem andar debaixo da ira de Deus, irmão? Ah, né? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmão? Por que nós pregamos assim? Ah, essa igreja é diferente de todas. É. Ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa, tem um parágrafo aí que eu não coloquei. Mas agora, esse filho de Deus, né, não foi extinto, como alguns dizem, que era somente um ofício. Deus no ofício de filho, no filho. Há uma diferença, não era só um ofício, era filho mesmo. Mas Deus trabalhou através desse filho. É uma diferença entre o filho. Deus no ofício de pai, ele continua tendo esse ofício de pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja bem. E esse filho de Deus, ele ainda permanece intercedendo pelos demais filhos de Deus. Veja, ele é um intercessor, ele é o Cordeiro de Deus. Mas veja aqui na mensagem, as festas da trombeta, esse eu acho que não deve estar ali. No parágrafo 56 diz assim: essa é a razão pelo qual eles falharam em reconhecer a Jesus como Filho de Deus. Suas tradições haviam cegado seus olhos. Veja, a mesma coisa que cegou os judeus, o que cegou? As tradições cegaram e eles não enxergaram que Jesus era Filho de Deus. Essa mesma cegueira está aqui nesse tempo. Essa cegueira cegou de eles verem Jesus como Filho de Deus, a ponto, veja que a cegueira levou eles a matar a Jesus Cristo, em nome da religião, né, em nome da crença deles. E a mesma cegueira que não dê, a cegueira é o ensinamento errado cega a pessoa. As tradições haviam cegado seus olhos. A nossa igreja, nós cremos assim, nós isso, aquilo, nós temos algumas escrituras que apoiam. Olha, todas as denominações têm escrituras que apoiam o que eles ensinam. Alguma coisa eles têm de apoio. Aleluia. Mas veja, a mesma cegueira de lá é agora. Hoje eles estão crucificando Jesus. Quer dizer, crucificando é eliminando ele da existência. Mas, continuando o parágrafo, né? Suas tradições haviam cegado seus olhos, mas ele estava exatamente com as escrituras. A palavra falada é semente original. Ela era híbrida, uma noiva, observe, através daquilo trouxe morte, tentando tomar a palavra de Deus e misturar alguma sabedoria com ela. Hoje as pessoas pegam a palavra e aí começam a fazer, põe dentro de um panelão e começam a fazer como chama? Hã? Bota uma panela e começa a misturar tudo e faz o quê? Um mexido, né? Um mexido, e aí dão para o povo, come esse mexido aí, né? E as pessoas começam a comer o mexido, né? Porque estão mexido, né? Misturado com sabedoria. Bem, você não deve fazer isso. Se você acredita, tem sabedoria para explicar isso, apenas diga, Deus o disse e isso estabelece. Não diga o que você acha, o que Deus disse. Pois Deus disse assim, e isso é tudo que há nisso. Se você não pode explicar isso, deixe isso de um lado, mas apenas diga que isso é assim, porque Deus o disse assim. Vem, é isso. Isso é a palavra, falar, semente original, primeira parte, 56, né? Agora observem, no 57, agora não se misturo, não deve ser adulterado. Deus punirá aquele que faz. Isso não se hibridizará com nada mais. É a palavra de Deus só. Deus não precisa de sua palavra com a dele. Nós não devemos falar a nossa própria palavra. Estamos supostos a pregar a sua palavra ou a palavra de Deus. Então, nós temos que pregar somente o que diz as escrituras e nada mais, né? No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostarão, né? Apostarão alguns da fé, apostatarão alguns da fé, né? Por quê? Porque algo vai causar neles, algo para afastar eles da fé. Alguma coisa vai fazer eles se afastar da fé. Qual coisa? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Hã? São espíritos impostores, mas que vêm como se fossem anjos de luz. O anjos da verdade, né? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ai, doutrina, demônio, demônio tem doutrina? Tem ou não? Sim ou não, igreja? Claro, tá, tem. E qual é a doutrina do demônio? Que Jesus, o Filho de Deus, não existe. É simples, né? Que existe o Deus Filho. Ou então o Pai e o Filho é a mesma coisa. Isso é doutrina de demônio. Né? Então, quando a pessoa começa a ouvir esses espíritos enganadores, que vêm com doutrinas de demônios, né? Aleluia. Veja, eles vêm pregando. Claro que para o diabo mentir, ele tem que ter um monte de verdade. Se ele é uma denominação, ele vai usar a Bíblia. Se é da mensagem, vai usar mensagens. Mas para trazer uma doutrina da grande prostituta. Que prostituiu a palavra. Pela hipocrisia, no verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Uau! Mentiras de novo? O que, que é mentira, irmão? Nós lemos aqui no começo do culto, o que, que é mentira? É o quê? algo que é acrescentado ou que é tirado. Já é uma mentira. Então, um homem que prega mentira é aquele que é um hipócrita primeiro, ele é um fingido. E ele vem e tira algo ou acrescenta algo. Eles conhecem a verdade, porém não falam a verdade. Aleluia. Eles são hipócritas. Então eles, não, se eu falar a verdade, eu vou perder os membros. Então vou continuar pregando a mentira. Por isso a Bíblia diz, sai do meio deles. Não interessa qual tipo de denominação. Tem denominação escrita William Marion Branda. William Marion Branda. É uma denominação porque eles estão mentindo. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Cauterizaram a própria consciência. Quer dizer, eles queimaram. Cauterizar é causticar, é queimar, apagar aquilo. Própria consciência. E eles creem na própria mentira deles. Então, o conhecimento que eles têm afastam eles da verdade, E não há mais arrependimento ou mudança de mente, porque o novo nascimento é uma mudança de mente, mas como eles cauterizam a mente, não tem mais arrependimento, nunca vão ter uma nova mente, um novo nascimento. Vão ficar como a velha prostituta, prostituindo a palavra, a grande meretriz, Então, se alguém não está edificado sobre essa verdade, faz parte, sim, da grande meretriz, que não tem fundamento que o ensina. Ela está sobre o abismo, Não tem nada lá, não tem nada. Então, veja, Jesus mesmo veio revelar o nome do seu Pai. Porque todos conhecem o Pai, Deus Pai, mas esse Pai tem nome. Por isso nós batizamos no nome do Pai. Porque o Pai tem nome. O Pai chama-se Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, eu vim revelar o teu nome aos homens. O nome que tu me deste. Então o próprio nome de Jesus é o nome também do seu Pai. Senhor Jesus Cristo, o Pai, Senhor Jesus Cristo, Filho. Então Jesus revelou o nome do seu próprio Pai. Aleluia, louvado seja Deus. E o próprio Filho de Deus não era nem Senhor e nem Cristo, era só Jesus. Por isso o anjo disse lá para aqueles, e o seu nome será Jesus. Ele não disse, será Senhor Jesus Cristo. Jesus. O Filho de Deus chamava-se só Jesus. Mas Deus, em Atos 2:37, Deus, veja, Deus fez do Filho Senhor e Cristo também. Ou então a Bíblia, se ela não tem esse valor, vamos jogar fora, porque isso é um perigo, se essas mentiras tudo aí, tudo é mentira. As pessoas dizem que a Bíblia está mentindo. Esse é o anticristo, irmão, não tem guampa. Não tem, vem com um monte de livro do profeta e mentindo ainda. Ou vem com a Bíblia mentindo. No entanto, Jesus, a Bíblia disse, Deus o fez, Senhor e Cristo. E quem é o Espírito Santo, irmão? O Espírito Santo é o mesmo Pai de Jesus, porque achou-se grávida de Maria, achou-se grávida do Espírito Santo. Então, esse é o Pai, o próprio Espírito Santo, e esse sim é o próprio Pai. Mas isso tem um nome, chama-se Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus, a Bíblia diz que está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em mentira. Em quê? E as pessoas estão adorando em mentira. É muito fino, não é? Vocês estão me acompanhando até aqui, irmão? Dá para entender o que estou falando? Vocês preferem que eu fale em alemão, que é melhor? Português está bom? Falar em línguas, Não precisa falar em língua, está bem claro, Alô, então Deus está procurando, porque tem gente crendo que o pai e o filho é uma coisa só, e não serve para ser adorador de Deus. Outro, Deus, tu é o segundo da ordem da trindade, também não. Aleluia. Deus está procurando aqueles que creem na Bíblia que Jesus é o Filho de Deus. E o adorem, porque o Espírito é a palavra e a verdade é a palavra, que o adorem. E o que é adoração ainda, irmão? Como é que se adora? Hã? Alguns se lembraram? O que, que é? Oh, a irmã ali pegou bem, né? Respeito, respeita a doutrina. Tem reverência e obedece. Aí está adorando. Então é esse tipo de adorador que Deus está procurando. Aleluia. Então, negar a existência do Filho de Deus como ele sendo o próprio Deus. É quase colocando um catolicismo aí, né? Colocando Deus Filho. Mas eles não, Deus Filho e Deus Pai é a mesma pessoa. É quase isso aí. É anticristo, né? É um denominacionalismo. Isso é unicismo, né? Aleluia. Agora veja. O mensageiro... Reverendo Brana fala em Deidade Explicada. Muitas pessoas que escutam a Deidade Explicada, eu não sei o parágrafo aqui, é uma fita, né? Mas você vai, pode encontrar isso aqui no tamanho da fita aí, 74. Diz, muitas pessoas que escutam isso diriam, o irmão Brana é unicista. Eu não sou. Por quê? Porque ele não cria que Jesus era o Pai e o Filho, a mesmo ser. Eu penso que ambos estão errados. Unidade e trindade. Não para ser diferente, mas sempre é um meio da estrada. Então ele diz, os unicistas, né, tem pessoa que não admite que é unicista. O doutrina unicismo é eliminar o Filho de Deus da existência. O Filho de Deus e o Pai é a mesma coisa. Essa é a base fundamental do unicismo, né? Eles creem que o Pai e o Espírito é a mesma coisa e eles colocaram o Filho também como a mesma coisa, mesmo ser. Cristo revelado em sua própria palavra, no 74. Interpretar errado Jesus Cristo como sendo a palavra, você o faria um Deus de três. Ou você o faria a segunda pessoa numa deidade. Porque existe só uma deidade, não duas deidades. Ao fazer isso, você bagunçaria a escritura inteira. Você nunca chegaria a lugar nenhum. Então, isso não deve ser mal interpretado. Né? Apocalipse, capítulo 1, parágrafo 66. Agora, no concílio de Nicéia, eles chegaram a duas grandes decisões. Olha onde começou essa história toda. Há muitos deles naquele dia dos pais da igreja primitiva, eles tinham duas visões extremas. Uma delas era de um Deus triuno e um trinitário, e outra a de um Deus. Eliminando o Filho de Deus, veja bem. E ambos começaram a existir e foram para dois extremos diferentes desse jeito. O trinitarismo se tornou um lugar de uma pessoa de três deuses, e o unicismo se tornou um unitário, simplesmente tão errado quanto o outro estava. Assim, ambos foram ao extremo. Bem aqui se revela a verdade. Jesus não poderia ser seu próprio pai. Então, se Jesus não é o próprio pai, quem é ele? O filho do pai. Mas você ouve muito isso. Não, Jesus, o Pai e o Filho é a mesma coisa. Jesus não pode ser, não poderia ser seu próprio Pai. Então quem é o Pai dele? O Deus Pai. Está aí a mensagem, está claro. Nós podemos ler um monte de coisas, né? Aleluia. Mostra-nos o Pai, na mensagem, a um só Deus. Eu difiro e discordo com a organização de Pentecostes, que chama a unidade como seu dedo é um. Isso está errado. Eles chamam a unicidade como, ó, aqui esse dedo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que eles ensinam. Aleluia. Não pode ser. O próprio mensageiro, o profeta dessa era, não poderia estar errando, né? Na mensagem Hebreus, capítulo 4, 128, diz assim: agora os unicistas tomaram isso, o grupo unicista de pessoas, eles tentam fazer o Pai, o Filho e o Espírito Santo somente um ofício e um lugar, como o seu dedo é um. Isso está errado. Deus não poderia, Jesus não poderia ser seu próprio Pai. Se ele fosse, então ele era um. Ele nem disse, bem, como ele poderia ser seu próprio Pai? Como ele poderia ser seu próprio Pai? Não pode. E há uma diferença, Hebreus capítulo 7, parte 1, diz assim: agora, a razão é que há uma diferença entre Deus e Jesus. Jesus teve começo. Deus nunca teve começo, irmão. Jesus é o alfa e o ômega. Tem começo e tem fim, supostamente. Hã? Aleluia. Deus não tem, Deus não é o alfa, né, e o fim, né? Deus não tem princípio, o princípio da criação de Deus. Deus não tem um princípio. Então Jesus teve um começo, Deus não tem começo. Melquisedeque não teve começo, Jesus sim teve um princípio, um começo, mas Jesus foi semelhante a ele. Existe algumas coisas que as pessoas não entendem, né? Às vezes eu vejo assim, teve alguém que tomou uma mensagem, ele leu, o profeta fala mesmo isso. Diz: ali está Jeová nascendo no berço, né, pequenininho, Jeová pequeno, Jeová chorando, Jeová crescendo, Jeová aprendendo, Jeová brincando. Ele está aí, Jeová nasceu. Mas então, logicamente, ele não está falando de Jeová Todo-Poderoso, porque Jeová nunca nasceu, ou nasceu em algum lugar Jeová. Não. Não é desse Jeová que está falando. Agora Deus aprendendo, então ele é burro, ele está aprendendo. Ele não sabe o que faz. Entende? Aleluia. E a própria palavra Jeová significa Jesus Salvador. Então Jesus, o nome Jesus era tanto do Pai como também do Filho. O próprio mensageiro fala que o Pai não habitava em Jesus, só quando ele foi batizado nas águas. Paradoxo, né? Paradoxo. Vamos ver paradoxo ali. Não sei se está aí. É paradoxo, está ali, ó. O Pai não habitava nele nessa época, porque veio no dia quando ele o batizou. E ele viu o Espírito de Deus descendo, veio e entrou nele. Ora, mas como entrou se ele era o próprio Deus? Veja, isso é onde que eu estou chegando. Porque se você está num lugar onde eles ensinam essas mentiras, sai de lá, porque você está no mesmo sistema da grande prostituta, igual. Não tem diferença. Não, irmão, lá, mas lá é a mensagem. Mas o sistema é da grande prostituta, da besta. É igual. É igual. Se eu sou da mensagem e creio que Jesus e o Pai é o mesmo ser e vou para o céu, o católico vai também ou não? Vai. Protestante vai ou não vai? Vai. Quem vai para o inferno? Ninguém. Ninguém vai, ninguém chega lá. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E havia duas pessoas nele. Vamos lá na cortina de tempo, irmão. Cortina de tempo. Eles não conseguiam entendê-lo. Ele era um mistério, até mesmo para os apóstolos. Ninguém podia entendê-lo, porque havia duas pessoas falando o tempo todo. Às vezes, era o Pai. Outra, era o Filho. Às vezes, um falava com o outro ainda, né? Na mesma boca. Aí, tu ficava olhando. Não entendia nada, né? A pessoa de Jesus estava falando e Deus estava falando nele também. Às vezes era o próprio Cristo e às vezes era o Pai que habitava nele. Isso é um mensageiro que diz. Deus é Espírito e Deus estava nesse Filho. Louvado seja Deus. Então, para resumir, a Bíblia diz: sai do meio deles. Sai de lá. Não seja participante desse pecado. Eles estão adorando Mas a Bíblia diz que todos adoram a Satanás, a não ser aqueles que têm o seu nome no livro da vida do Cordeiro, porque a eles lhe é dado a revelação que Jesus é o Filho de Deus. Então eles não adoram com aquela concepção, né? Aleluia. Então qualquer pessoa que não tenha esse tipo de doutrina, não é de Deus, né? Como nós lemos lá em Provérbios, nada acrescente às suas palavras, não vamos acrescentar, né? Para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Nós vemos outras coisas acontecendo, né? Aleluia. Além de tirar a existência do Filho de Deus, existe hoje doutrina do novo nome de Deus, que eles dizem ser Brana. Se o novo nome é Brana, então nós temos que adorar um Deus Brana. Não tem escritura nenhuma, em nenhum lugar, que diga semelhante coisa. Aleluia. Eu creio que teremos um novo nome. Possivelmente Deus tem um novo nome, mas não é um nome humano. Porque Brana é um nome humano. Também dizem, né, que não há mais cordeiro intercessório. Veja, claro que no momento que eles tiram o filho, então não há. Né? Louvado seja Deus. E perguntas e respostas sobre os selos 338 diz, porque o sangue terá cessado. Veja você, não haverá nenhuma intercessão. A era de gentia terá terminado. Ninguém será salvo depois do rapto. Ou nenhuma igreja. A igreja, quem é sujo, que se suje ainda mais. E quem é santo, permaneça santo. Vem? Aquilo não acontecerá, veja, não depois. Aquilo não acontecerá, veja, não depois que a igreja partir. Depois que a igreja partir, aí termina a intercessão. A igreja partiu, irmão? Partiu ou não? Você conhece a igreja que ainda está aí? Veja. Aleluia. Essa é a coisa, né? O mensageiro diz que almas que estão em prisão agora, lá na parte quase final, ele tinha que ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminada. Tá? Agora o quinto selo. Quinto selo, irmão. Ah, eu tô resumindo aqui para não demorar muito. No quinto selo, no 440, diz assim, observe isso agora. Agora, se não existe nenhum altar de sacrifício no céu, onde está então o sacrifício pelo pecado? O cordeiro, onde ele está? Se não tem, onde está esse cordeiro? Onde eles botaram? Na lata de lixo? Tem que haver um lugar onde aquele cordeiro sacrificado, ensanguentado, né? Está ali. Onde está o sangue? Então está ali. E no 441, ora, o incenso era aquela coisa perfumada que eles queimavam, que a Bíblia diz que era as orações dos santos. Se não existe nenhum sacrifício no altar, então as orações não podem ser recebidas. Somente através do sangue, no altar de sacrifício, é possível que as orações, então, cheguem a Deus. Então, as pessoas que dizem isso, ensino, que não há mais sacrifício, né, eles estão orando a quem, irmão? A quem eles fazem as orações? Ao diabo, que não tem nada. Então eles mesmos estão dizendo, nós somos do demônio, viu? Eles estão negando a palavra. Outros dizem que a noiva do cordeiro se casará com o pai, com Deus pai. Isso é uma blasfêmia até, né? Aleluia. O cordeiro um dia sairá de lá, e quando ele sai, ele chega nos ares, não vem aqui embaixo. Ele vai nos ares encontrar a noiva, a igreja, né? Noiva simboliza a igreja. Para se ajuntar, para se casar com ela. O filho de Deus se ajuntando com a noiva, com os demais filhos de Deus. Né? Ele vem nos ares. Quando ele sair da intercessão, ele vem buscar aqueles pelo qual intercedeu. Né? E essa, ela é a noiva do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos ver lá, a união invisível, né, irmão? A união invisível, lá na parte final, né? A noiva, ela é a noiva do Senhor Jesus, o Pai. O Pai ou o Filho de Deus? Como está lá no fim? Filho de de Deus. No 213 dessa união visível, também diz lá no meio: vocês são a noiva pura e virtuosa, sem pecado, do Deus Pai vivente. É isso? De quem? Do Filho de Deus vivente. Como é que vai casar com o Pai? Onde? Então, qual é o lugar? Isso é vituperar as Escrituras. Então, nós pregamos, você vê as pessoas, sai da denominação, lá eles creem em três deuses. Outros, saem do unicismo, porque eles não creem na mensagem. E eu digo para os pessoal da mensagem, saem dessa coisa chamada mensagem que não é, e venham para a igreja verdadeira, que está edificada sobre a revelação que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nos colocamos em pé em nome de Jesus, irmão. Aleluia. Enquanto inclinamos um pouco a nossa cabeça para fazermos um momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai. Esse ensinamento, Senhor, certamente há de ajudar a noiva em algum lugar. Certamente que essa palavra, que é a verdade, há de revelar para algum filho de Deus a verdade. E tirá-lo do engano denominacional, religioso, que está espalhado em todos os segmentos que se prega o Evangelho. Vem, Senhor, e ajuda essas pessoas. Através da internet, aqueles que ouviram, aqueles que vão receber esse material. Ó, Senhor, porque essa é a pura verdade. Foi a verdade que levou perseguição na igreja primitiva. Os judeus queriam matar todos que criam no Filho de Deus. E mataram centenas porque criam no Filho de Deus. A igreja católica no passado matou milhões porque criam no Filho de Deus. Não criam no Deus Filho, então matou. Oh, meu Deus. E esses mesmos espíritos estão aí enganando para as pessoas adorarem errado. E pensarem errado, imaginarem errado e adorarem como Caim, pensando fazer certo. E não estão fazendo certo. Certo é crer na sua palavra, na palavra de Deus. Tu ajuda cada um deles, Senhor, e glorifica o teu nome nisso. É um assunto, Senhor, muito tremendo. Mas se a igreja não está edificada nessa verdade, não há nem mesmo vida eterna. E nós cremos que temos vida eterna no Filho de Deus. Deixa a tua bênção para cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. Mas ainda com a cabeça inclinada.